ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12h30. Sol entre nuvens, temperatura de 29 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, 26 de abril de 2016. PMDB leva a presidência da comissão do impeachment. Senado está reunido neste momento para definir quem comanda o colegiado que vai avaliar o afastamento da presidenta Dilma Rousseff. Relatoria está em aberto. O governo tenta mais uma vez anular sessão da Câmara que admitiu o processo. Quase 6 meses após tragédia, lama ainda jorra em Mariana, é o que aponta parecer do Ministério Público. Samarco nega. Relatório de fiscalização está sendo apresentado neste momento por auditores do trabalho. E comunidades quilombolas e indígenas, nas urnas, eleição de diretores e vices movimenta hoje escolas de povos tradicionais em Minas. Esses e outros destaques a partir de agora, no Jornal FMG.
Política.
A Advocacia Geral da União protocola recurso para tentar anular sessão da Câmara dos Deputados que votou pelo prosseguimento do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. A AGU pede que o processo em tramitação no Senado volte para a Câmara e que a votação seja refeita porque teriam ocorrido irregularidades. Uma delas, aponta a AGU, é o fato de os deputados não terem usado como justificativa o crime de responsabilidade atribuído a Dilma na leitura de seu voto e sim ter feito manifestações como saudações para a família e cidade natal. Esse recurso foi encaminhado ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que não tem prazo para responder. Enquanto a AGU tenta fazer com que o processo dê um passo para trás do Senado, ele avança. Estão sendo eleitos hoje o presidente e o relator da comissão especial que vai analisar a denúncia contra a Dilma, Soraya Fidelis, como conversamos ontem. Já era esperada a eleição de Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, para a presidência da comissão. Já a escolha de Antônio Anastasia, do PSDB de Minas, foi mesmo alvo de polêmica, conforme previsto. Não é, Soraya? Boa tarde.
Boa tarde, Gustavo Cunha. Por palmas e aclamação, o senador Fernando Lira, do PMDB da Paraíba, como já era esperado, foi eleito na manhã de hoje para presidir a comissão especial, que teve os 42 integrantes eleitos em votação simbólica ontem, à frente dessa missão histórica de presidir a comissão especial, que vai decidir sobre a abertura ou não do processo do impeachment após a aprovação na Câmara, impeachment da presidenta Dilma Rousseff. O senador Lira prometeu isenção e imparcialidade no desempenho dos trabalhos que vão estar sob o olhar do país nas próximas semanas. Não é mesmo, Gustavo? O presidente Lira alertou que o resultado desse trabalho deve ser o melhor para a democracia e pediu que o debate seja pautado pela civilidade e que, em meio às paixões, a discordância seja feita com serenidade.
O compromisso, em primeiro lugar, com a juridicidade, com a legalidade, com a regimentalidade, para que possamos percorrer esse processo com a isenção e com a imparcialidade que nos serão exigidos. Aqui se encontram os políticos mais experientes do país. Que as disputas se atenham ao campo das ideias e da política. Que discordemos, sim, que as discordâncias são a própria essência do regime democrático, mas que o façamos com serenidade, com paciência e com tranquilidade.
Mas não foi nada sereno, viu, Gustavo, o início do debate sobre a eleição do senador Antônio Anastasia, do PSDB, para a relatoria da comissão, além de apelar para que o Senado não repita o espetáculo vexatório da Câmara. O líder do governo na casa, Humberto Costa, do PT, alegou que Anastasia não vai ter a isenção necessária na produção do relatório final do grupo. O petista apontou para o fato de Anastasia ser do PSDB, que é uma parte interessada, que já se declarou favorável ao impeachment, e próximo ao senador mineiro Aécio Neves, candidato derrotado à presidência em 2014, e que, por intermédio de alguém ligado a ele, quer derrotar o PT no Senado.
Uma comissão assim começa muito mal. Aqui temos vários nomes: o senador Roberto Rocha, o senador Fernando Bezerra Coelho,
Ronaldo Caiado,
e vários outros que estão aqui. Não, eu não tô com brincadeira. Não tô com brincadeira. É óbvio que Vossa Excelência está querendo vir com ironia. Nós sabemos que a posição do senador Caiado não é uma posição imparcial. Nós temos total respeito pelo senador Antônio Augusto Anastasias. Mas entendemos que é impróprio que uma comissão com a responsabilidade que essa tem possa ter alguém que é parte de uma bancada que está diretamente vinculada ao pedido do impeachment.
O democrata Ronaldo Caiado, que faz parte do segundo maior bloco da casa, com 4 senadores da oposição, composto pelo PSDB, DEM e PV, rebateu a tese de que o PSDB se beneficiaria com o resultado do relatório final do impeachment no Congresso. Ronaldo Caiado lembrou que Anastasia, formado na Faculdade de Direito da UFMG, é professor de Direito Constitucional e que a indicação do Tucano foi tomada em reunião de líderes com o presidente do Senado, Renan Calheiros.
Qual é o interesse que teria, direto, o PSDB, se quem vai assumir a presidência da República no afastamento da presidente Dilma é quem? O vice-presidente Michel Temer. Qual é o partido do Michel Temer? Do PMDB.
Presidente Fernando Henrique disse que vai...
Então essa tese é simplesmente por quê? É esse patrulhamento. Eu conheço bem o patrulhamento do PT. Convivo com isso há 30 anos. Os líderes têm que ter a coragem de dizer aqui que essa decisão foi tomada numa reunião de líderes convocada pelo presidente Renan Calheiros. São os dois blocos. O PMDB indica a presidência e nós temos a prerrogativa de indicar exatamente o relator. E o nosso relator é o senador Anastasia. O PT tem candidato? Coloca o candidato deles.
Gustavo, e nesse momento os líderes partidários encaminham a votação lá no Senado, apresentando argumentos contra e a favor do nome de Antônio Anastasia, após a eleição do presidente, né, que já é o Raimundo Lira, né, e do relator da comissão, que provavelmente vai ser mesmo o senador Antônio Anastasia, começa então a contar o prazo de 10 dias para que o colegiado vote o relatório. Nesse intervalo, a previsão de Lira é que sejam ouvidos os autores da denúncia contra Dilma, os juristas Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal, e a defesa da presidenta, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Sobre a expectativa do relatório que deve ser feito pelo relator que deve ser eleito, né? Provavelmente, vamos aguardar ainda o final dessa sessão, o Anastasia. Caso se confirme, então, a eleição dele na relatoria, a expectativa é de que o documento sobre a admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff no Senado seja apresentado na comissão no dia 8 de maio. É com você, Gustavo Cunha.
Obrigado pelas informações, Soraya Fidelis. Olha, sobre esse assunto, a presidenta Dilma Rousseff está nesse momento fazendo a entrega de unidades do programa Minha Casa Minha Vida na Bahia. Ela está fazendo um discurso, ela citou a investigação que corre contra ela. Ela falou o seguinte: agradece aos 24 deputados federais que tiveram a coragem e a dignidade de votarem contra o golpe, né? Votarem contra o impeachment da presidenta. Ela recebeu lá na Bahia um abraçaço de mulheres em Salvador. A presidenta discursa neste momento. Se a gente tiver outras informações sobre as falas da presidenta, a gente volta ainda nesta edição do Jornal UFMG com isso. Meio-dia 38. Ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, autorizou ontem a abertura de mais 2 inquéritos para investigar o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Com a decisão, o número de inquéritos contra Cunha no Supremo sobe para 5, incluindo pedido feito em dezembro para afastá-lo do mandato e do comando da Câmara por supostas tentativas de atrapalhar as investigações. Contra Cunha também pesam denúncias de recebimento de propina e de ter mantido conta secreta na Suíça. Senador Jean Argelo fica em silêncio em interrogatório ontem na Polícia Federal em Curitiba. A defesa de Jean afirmou que ele optou por não responder aos questionamentos. Ele foi preso preventivamente na 28ª fase da Operação Lava Jato, suspeito de cobrar propina para evitar a convocação de empresários a comissões parlamentares de inquérito em 2014 e 2015. Seu nome apareceu nas delações do senador Delcídio Amaral e também na delação premiada do dono da UTC, Ricardo Pessoa. Centrais sindicais entregam documento a vice-presidente Michel Temer em que pedem a manutenção e expansão de direitos trabalhistas, além da retomada do crescimento do emprego. A lista é assinada pela Central Sindical Brasileira, Força Sindical, Nova Central Sindical de Trabalhadores e União Geral dos Trabalhadores. Para as centrais, a crise econômica se agravou em decorrência do cenário político tumultuado, com prejuízos para os trabalhadores. Já cogitando um eventual governo Temer, os líderes cobraram a manutenção da política de valorização do salário mínimo, a correção da tabela do imposto de renda, a renegociação da dívida interna pública e também a redução dos juros. Marcha pela Democracia chega a Belo Horizonte 5 dias após caminhada pelo interior do estado. Em protesto contra o processo de impeachment da presidenta Dilma, os manifestantes saíram cedo de Sabará e marcham para a Praça da Liberdade, onde vai ocorrer um ato político-cultural logo mais a partir das 2 horas da tarde. Os participantes também devem se reunir com o governador Fernando Pimentel no Palácio da Liberdade para cobrar um posicionamento do estado em relação ao processo de impeachment e suas repercussões em Minas. A previsão é de que 1.500 participantes se juntem a essa encaminhada. A marcha foi aberta na última quinta-feira durante a entrega da medalha da Inconfidência em Ouro Preto. Não há informações sobre prejuízos para o trânsito em função dessa caminhada que está ocorrendo agora, neste momento, no centro de Belo Horizonte, rumo ao Palácio da Liberdade.
De olho na cidade.
Polícia Federal deflagra a Operação Expresso Canadá para desarticular grupo suspeito de importar mercadorias sem declarar de forma adequada a receita. A quadrilha teria sonegado 20 milhões de reais em impostos. São cumpridos 47 mandados de prisão temporária, 16 conduções coercitivas e 21 mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, Salvador, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo e Vila Velha. De acordo com a Receita Federal, o grupo declarava aparelhos eletrônicos e materiais de informática importados dos Estados Unidos como sendo arame e impressoras, pagando assim menos impostos. Greve da saúde estadual entra no segundo dia. O movimento protesta agora na Praça 7. Mais cedo teve reflexo no trânsito da Afonso Pena, que foi parcialmente fechado. Os profissionais da saúde reivindicam reajuste salarial e carga horária de 30 horas semanais. De acordo com o Sindicato de Saúde, que é o sindicato da categoria, a adesão é de 50%. Já a Secretaria de Estado de Saúde não informa quantas unidades estão afetadas. A Secretaria diz que a redução da jornada de trabalho para todos os servidores, sem redução do salário, será iniciada assim que o Estado superar a restrição legal imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O Estado afirmou também que não tem condições financeiras de atender de imediato às pautas dos trabalhadores. A greve não tem prazo para acabar. E sobe para 18 o número de mortes pela gripe este ano em Minas, 12 delas pela influenza H1N1. Os números superam os registros de todo o ano passado, quando foram 15 mortes por gripe, sendo 2 pela H1N1. De acordo com o último informe epidemiológico de gripe da Secretaria de Estado da Saúde, desde o início do ano, também foram notificados 86 casos de síndrome respiratória aguda provocada pela gripe sem registro de óbito. Vale lembrar, teve início nessa segunda a campanha de imunização contra a gripe em Minas. Aqui em BH, as vacinas estão sendo aplicadas gratuitamente nos 147 postos de saúde para os públicos prioritários.
Educação.
Comunidades quilombolas e indígenas de Minas escolhem hoje os diretores e vices de suas escolas. Entre as exigências para concorrer aos cargos estão a comprovação da etnia e ligação com a comunidade. As informações com Vanessa Bugre.
As 12 escolas indígenas e as 22 quilombolas vão escolher hoje os novos diretores e vices. A votação foi definida nas resoluções 2944 e 2945 da Secretaria Estadual de Educação. No caso das escolas indígenas, o texto prevê que para concorrer ao cargo, o servidor deve ser indicado pelas lideranças indígenas locais e constituir chapa completa, composta por um candidato ao cargo de diretor e por um ou mais dois candidatos à função de vice-diretor. Além disto, é necessário que o concorrente seja indígena e membro da comunidade atendida pela escola, ou especialista em educação básica na instituição em que vai concorrer. Para as escolas quilombolas, a resolução determina que o candidato deve ser preferencialmente quilombola e pertencer à comunidade atendida pela escola. A professora da Faculdade de Educação da UFMG, ex-coordenadora do curso de formação intercultural de educadores indígenas e participante da Comissão Estadual de Educação Escolar Indígena, Shirley Aparecida de Miranda, explica que antes das resoluções era comum que as escolas possuíssem um diretor de fora da comunidade.
A gente não tinha um processo de lotação que estabelecesse uma relação territorial. Os diretores não conheciam a história da comunidade, não conheciam as lideranças, as formas de organização. São elementos que atravessam a gestão e que não eram considerados. O que se constrói agora é uma gestão que considera o território e que, portanto, parte desse princípio e parte desse direito, né? O que se pretende agora é que a educação escolar dialogue com uma educação que acontece fora da escola e fora da sala de aula, e por isso enriqueça aquela escola que está localizada naquele território.
O professor de Educação de História da Faculdade de Educação, Pablo Lima, e coordenador do acervo indígena da UFMG, explica que as resoluções fazem valer o que a legislação já prevê em relação à educação indígena e quilombola. É a chamada educação diferenciada, direito à educação dentro da própria cultura, de acordo com os próprios costumes, currículo e forma de administração próprios. Ele destaca que a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre os Povos Indígenas e Tribais, que tem o Brasil como um dos signatários, já colocava a necessidade das comunidades tradicionais integrarem a direção nas instituições de ensino. Para o professor, a eleição de membros da própria comunidade para cargos administrativos torna a escola mais acessível à diferença cultural e às demandas reais de indígenas e quilombolas.
Essas escolas indígenas e quilombolas não necessariamente têm o mesmo ritmo de vida mesmo, né? Não estão ligadas aos mesmos processos sociais, culturais, que o resto da sociedade de Minas Gerais. Então não faz muito sentido que essas escolas estejam totalmente submetidas à Secretaria Estadual, né? Elas têm que ter mais autonomia do que as escolas em geral. Então, por isso é importante que os diretores sejam membros da comunidade, que conheçam a cultura local. Em muitos casos, em aldeias indígenas, comunidades quilombolas, a escola tem um importante papel de aglutinador social, para além da educação formal, né, da sala de aula.
Podem escolher os novos diretores das escolas estaduais indígenas e quilombolas, os profissionais em exercício nas escolas, alunos e pais ou responsáveis. Com a produção de Maria Dulce Miranda, repórter Vanessa Bugri.
Meio-dia 47, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, coluna de questões metropolitanas, qual é a função social da cidade?
Jornal UFMG.
Você quer a unha quadrada ou redonda? Pode colocar a mão de molho. E aí, qual esmalte vamos passar hoje?
Existe espaço para todos. Diga não ao preconceito de gênero.
Jornal UFMG. Internacional.
30 anos de Chernobyl, vítimas do pior acidente nuclear da história, são homenageadas hoje na Ucrânia, dia em que a tragédia completa 3 décadas. Flores foram deixadas em um monumento a 50 quilômetros da antiga usina. Na madrugada de 26 de abril de 1986, o reator número 4 da usina explodiu. Por 10 dias, a radiação contaminou toda a região, hoje isolada e inabitada, obrigando 116 mil pessoas a deixarem suas casas. Em 2017, uma enorme estrutura ao custo de quase 10 bilhões de reais deverá cobrir o que restou da usina de Chernobyl e assim tentar evitar o vazamento de radiação. 5 estados realizam hoje primárias na corrida presidencial norte-americana: Connecticut, Delaware, Maryland, Rhode Island e também Pensilvânia. É a penúltima grande votação da temporada. Nas próximas semanas ocorrem prévias menores até a tão esperada Super Terça, no dia 7 de junho. De acordo com pesquisas, Donald Trump deve vencer todas as 5 primárias republicanas à frente de seu principal adversário de partido, Ted Cruz. Já entre os democratas, Hillary Clinton lidera em 4 estados, mas Bernie Sanders, seu principal adversário de partido, deve vencer em Rhode Island. No Haiti, segundo turno das eleições presidenciais será em outubro, depois de sucessivos adiamentos por denúncia de fraude, o último deles ocorrido nesse domingo. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, se mostrou preocupado porque a data não foi respeitada e nenhum calendário alternativo havia sido anunciado. 9 das 10 cidades mais violentas do mundo estão na América Latina, revela estudo da ONG Segurança, Justiça e Paz. Quem lidera a lista é Caracas, na Venezuela, com 3.946 assassinatos em 2015, o que representa 119 mortes violentas por cada 100 mil habitantes. Foram avaliadas estatísticas de 50 cidades pelo mundo. Não há cidades brasileiras nesse top 10.
Questões metropolitanas.
Função social da cidade e da propriedade é tema do segundo encontro da comissão preparatória da 6ª Conferência Nacional das Cidades, que ocorre em Belo Horizonte neste sábado. Está previsto na Constituição, mas tornar as cidades mais participativas, inclusivas e socialmente justas ainda é um desafio em todo o Brasil. Qual que deveria ser a função social da cidade e como criar espaços democráticos para que todos possam ser ouvidos? Tema da coluna de hoje com o professor da UFMG, Roberto Montemor. Acompanhe.
Professor Roberto Montemor, está na Constituição, a cidade é um bem comum que pertence a todos, não só de um grupo, e deve, portanto, oferecer qualidade de vida e condições iguais para seus habitantes. Mas nem sempre é isso que a gente vê. Transporte, moradia, infraestrutura, acesso a lazer, saúde, educação, enfim, não são oferecidos de forma igualitária pela cidade. Pensar na função social da cidade, então, seria pensar num desenvolvimento urbano orientado para a inclusão e a justiça social, professor?
Sim, sem dúvida. Mas a questão principal da função social da propriedade, que é um dos grandes ganhos que nós tivemos com a Constituição de 88, é entender que a lógica da vida humana não pode estar subordinada a lógica econômica, pura e simplesmente, particularmente a lógica da produção imobiliária. O que nós assistimos nos últimos 100 anos, de uma certa maneira, foi uma entrada, uma transformação da cidade em produto industrial, né, em produto do mercado, onde as regras da economia, do mercado, subordinam todas as outras. E, consequentemente, como a cidade é o reflexo da sociedade mais acabado, mais organizado, é considerada a grande invenção humana, né? Muito antes mesmo do capitalismo industrial, a cidade espelha o que está acontecendo na sociedade como um todo. Quando você consegue criar uma legislação e um sentido, né, de que a propriedade não tem valor absoluto, mas tem uma função social necessariamente, você abre espaço, né, para uma atuação da sociedade como um todo e do Estado como representante da sociedade, nesse caso, né, para que, na verdade, a questão social, a questão da vida humana, da vida coletiva, se sobreponha aos interesses do capital, os interesses imobiliários como um todo, não apenas do capital, mas interesses econômicos como um todo, né? Então, o que nós temos é um grande instrumento jurídico, legal e social, porque foi construído socialmente, que nos permite atuar em cima disso. Evidentemente, essa atuação é extremamente difícil, né? Porque o controle da economia sobre a sociedade é muito grande, né? Nós estamos num momento de transição no mundo, onde nós saímos de uma era industrial, onde a lógica econômica tudo pode e se sobrepõe a tudo, para um momento de reconstrução da coletividade e a cidade, que hoje, né, é completamente dominante no mundo, no Brasil, implica 85% da população vivendo em áreas urbanas, onde esse sentido de vida coletiva ganhe uma prioridade na maior legislação nacional, que é a Constituição. Então, isso foi um avanço extremamente significativo. Colocar isso em prática não é fácil. Nós viemos, nesses 20 anos aí, quase, trabalhando em cima disso, tentando avançar em cima disso, mas, na verdade, a questão política, a questão da própria economia, por trás da política, né, impede, muitas vezes, que isso seja levado a cabo. É complicado porque mexe com o patrimônio das pessoas, mexe com os interesses privados do grande capital, mexe, né, enfim, na própria dinâmica da sociedade como ela é organizada hoje e coloca limites muito claros, mas isso me parece que não tem voltas.
Agora, colocar esse processo em prática, o senhor bem citou, envolve também a questão da participação, né? Para a gente ter uma cidade inclusiva, é preciso ouvir as demandas de todos, é preciso saber, né, a demanda de cada um e como atender. E aí eu queria questionar para o senhor, professor Roberto Montimor, sobre a participação social, né? A cidade, ela tem que participar também, o morador tem que participar, nas plenárias, seja, por exemplo, nas conferências das cidades que estão acontecendo agora pelo Brasil. Então é preciso que o cidadão dê a sua voz e que seja ouvido também.
Na verdade, eu trabalho na área de planejamento, né? No momento, inclusive, dando um curso sobre isso, entre vários outros. E esse é um avanço, uma modificação muito significativa no planejamento, né? A ideia de que a população, né, os habitantes, ao invés de ser objeto de planejamento, tem que ser sujeito do planejamento. A minha voz é importante no sentido de que eu sou uma pessoa que fui formado, fiz pós-graduação, etc, etc, mas ela não é mais importante do que a voz do cidadão, de forma alguma. Então eu preciso construir uma relação de parceria, né? Uma relação de aprendizado mútuo, né? Onde eu vou passar as minhas informações técnicas, científicas, etc., para ele, e ele vai me passar as informações da sua vida cotidiana, das suas demandas, das suas necessidades, da sua visão de mundo, inclusive, é fundamental, né? A gente vem tentando aí na região metropolitana desde 2009 um processo mais participativo possível. Não é muito fácil, porque nós não temos experiência nem prática disso no Brasil. Isso exige um tempo muito grande, existe um esforço muito grande, tanto dos técnicos, né, quanto da própria população, né? Então, nós fizemos no plano e no macrozoneamento, por exemplo, inúmeras oficinas, e você reconhece que é difícil de noite você sair, depois de um dia de trabalho, tanto os professores e estudantes universitários quanto a própria população, para ficar até 11 horas da noite discutindo os problemas, etc. Mas é o preço que se paga por esse processo de democratização e o preço que se paga se nós queremos, de fato, avançar nisso.
Muito bem, professor Roberto Montimor, obrigado mais uma vez pela sua participação no Jornal FMG. A coluna Questões Metropolitanas volta na próxima terça.
Muito obrigado, Gustavo. Até a próxima terça-feira, então.
Agora é 12h57, o Jornal FMG faz um rápido intervalo. Na volta, lama da barragem da Samarco ainda continua vazando e poluindo o Rio Doce.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa. Escuta isso. Gostou? É o Junto e Mixado, cultura DJ, música e informação.
Música dançante, mixagens artesanais e muito mais, você ouve todo domingo, de 7 às 9 da noite.
Ao vivo, no estúdio, eu, Clever DJ.
E eu, DJ Gimmets.
Então, não se esqueça, aguardamos você domingo, às 7 da noite, aqui na Rádio UFMG Educativa, 104,5, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG. Meio Ambiente.
Lama da barragem da Samarco, que se rompeu em Mariana, continua vazando e poluindo o Rio Doce. A informação é do Ministério Público de Minas, que envia hoje laudo à Justiça em que pede a contenção imediata do vazamento. O parecer técnico aponta ainda a turbidez da água acima do limite previsto pela legislação. Para o Ministério Público, as medidas tomadas pela Samarco não são insuficientes, mesmo após determinação judicial do dia 6 de abril, que obrigou a empresa a adotar medidas emergenciais para cessar o vazamento de registros de minério, sob pena do pagamento de multa diária de R$1 milhão. Sobre isso, a Samarco disse o seguinte: não tem vazamento de rejeitos, 3 diques foram construídos para conter os sedimentos e esses diques tiveram aval do IBAMA. E um relatório final de fiscalização sobre o rompimento da barragem de Mariana acaba de ser apresentado pelo Ministério do Trabalho aqui em Minas. Patrícia Brandão acompanhou essa divulgação, tem as informações ao vivo conosco aqui no Jornal UFMG. Patrícia, boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. Uma série de erros de gestão da empresa Samarco acabou por ocasionar a tragédia ocorrida em novembro do ano passado em Mariana, que completa 6 meses no próximo dia 5. O relatório apresentado hoje pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego revela erros estruturais na barragem de Fundão desde o ano de 2009. Foram muitas erosões, trincas e irregularidades na estrutura. A drenagem insuficiente de água que surgia na barragem foi uma das principais causas do rompimento que matou 18 pessoas e deixou uma desaparecida. O auditor do trabalho e coordenador da Comissão Nacional Permanente do Setor Mineral, Mário Parreiras, afirma que as ações da Samarco para tentar reparar os problemas foram insuficientes.
Na medida em que foi um desvio realizado sem projeto, sem cálculo com relação à capacidade de suporte desse rejeito, introduziu peso em cima de uma barragem que já vinha se mostrando com saturação desde 2009. Eu poderia dizer para você que em 2014 o risco de rompimento daquela barragem foi iminente. O risco era muito grande. Os problemas eram tão grandes que as correções que foram tentadas se revelaram insuficientes para resolver o problema, porque a barragem já estava muito saturada, a barragem já estava com muita água, e drenar uma barragem, a parte profunda da barragem já saturada, é praticamente impossível.
Ainda segundo o relatório da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, vibrações de terra que ocorriam na região também cooperaram para o acidente ocorrer. Essas vibrações eram causadas por explosões de uma mina próxima ao local, pela passagem de veículos pesados e também por abalos sísmicos comuns na região. Segundo o auditor do trabalho e coordenador da Comissão Nacional Permanente do Setor Mineral, Mário Parreiras, a mineradora ainda falhou em adotar medidas essenciais que diminuiriam os riscos em caso de um acidente.
Nós encontramos vários problemas de gestão da segurança e saúde da empresa, né? Um deles foi essa questão de não avaliar adequadamente o impacto que teria sobre as comunidades ajusantes da barragem, e também ter um sistema de alerta para essas pessoas, né? Felizmente, nós temos que dizer isso, o acidente ocorreu de dia, porque se ocorresse à noite, muitas pessoas não teriam oportunidade de correr como correram.
Ainda segundo o auditor, o acidente ambiental também foi um acidente trabalhista. Das 19 vítimas, 13 eram trabalhadores terceirizados da Samarco e um era trabalhador direto da empresa. O relatório da Superintendência Regional do Trabalho foi feito por 9 auditores que fiscalizaram o acidente desde o dia seguinte do acontecimento, 6 de novembro do ano passado, até o dia 19 de abril deste ano. Agora, o relatório vai ser encaminhado para o Ministério Público e para a Advocacia Geral da União, para que tomem providências. O documento também será disponibilizado posteriormente para os familiares das vítimas. É com você, Gustavo.
Política.
Bom, e antes de encerrarmos esta edição do Jornal UFMG, vamos atualizar 2 notícias que a gente deu aqui ao longo do jornal e que agora tem mais informações. Primeiro o seguinte: o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas, foi eleito o relator da comissão especial que avalia o processo de impeachment da presidenta Dilma no Senado. Eleito o relator, ele prometeu seriedade, responsabilidade e equilíbrio na escuta e no debate, que de acordo com ele vai se dar de forma democrática na condução do rito constitucional sobre o impeachment de Dilma. 5 senadores votaram contra essa indicação de Antônio Anastasia, né? Mas a gente, mais cedo, no fim da manhã, a gente já havia informado que a presidência vai ficar com o Raimundo Lira do PMDB e o PSDB agora e chancelado Antônio Anastasia na relatoria. Raimundo Lira, agora em há pouco, presidente da comissão, falou de prazos da Comissão Especial de Impeachment. Segundo ele, os trabalhos vão ser encerrados após 9 dias úteis ou 11 dias corridos. Essas foram as informações atualizadas no Senado. A expectativa é que a votação do relatório ocorra em 6 de maio e a defesa de Dilma deve ser ouvida em 29 de abril. E falando em Dilma, a gente também falou mais cedo no jornal FMG que a presidenta estava discursando na Bahia. Bom, a gente tem a atualização do que ela falou por lá durante a entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Ela destacou num discurso os programas sociais de seu governo, afirmou que é possível sair da crise sem cortes de programas sociais, reafirmou que não cometeu crime de responsabilidade, conforme atesta a denúncia do impeachment, explicou o que são as pedaladas fiscais e afirmou que elas existem desde 94, mas que só agora viraram crime do governo dela. Ela chamou o impeachment de golpe, afirmou que é uma tentativa de eleição indireta por pessoas que não têm coragem de se candidatar, e ela foi dura com o presidente da Câmara, sem citar o nome de Eduardo Cunha, ressaltou que contra ela não tem nenhuma acusação, mas que quem a julga tem conta no exterior, tem citação no Lava Jato, tem também acusações de corrupção. Por fim, a presidenta Dilma disse lá em Salvador, na entrega de unidades do Minha Casa Minha Vida, evento que aconteceu neste momento, ela disse que ela ressaltou as lutas pela construção da democracia. Agora são 1h06, eu sou Gustavo Cunha, termino aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, twitter.com/ufmgeducativa e facebook.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Deise Paiva, Lucas Negrisoli, Maria Dulce Miranda, Natália Andrade, Patrícia Brandão, Vanessa Bugre e Soraya Fidelis. Edição e apresentação Gustavo Cunha, coordenação de jornalismo Paulo Aquemin, coordenação técnica Judson Porto, sob Judson Porto, e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma ótima tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.